Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, gente, agora são 6 horas e 12 minutinhos. Estamos chegando para mais edição do nosso Gabriela Esportiva. Boa noite para você em casa, para você no trabalho, para você aí nas academias, galera das caminhadas, você aí, ó, nas praças de táxi, você, claro, indo para as faculdades, sempre curtindo a melhor da região. É isso aí, eu tô falando da sua Gabriela FM. Hoje, dia 17 de maio, hein? São 6 horas e 13 minutinhos. Opa! Segura aí! Conexão restabelecida. Vamos falar com o nosso presidente campeão. Aqui eu dou meu boa noite. Muito boa noite, José Maria de Almeida.
Boa noite, presidente.
Vamos que vamos. É, nesta super terça-feira, hoje, dia 17 de maio, tem a Alô Esporte Clube aí para os nossos ouvintes?
Tem para um ouvinte muito especial, um ouvinte da região. A gente está abraçando hoje o Fabiano Leal Barreto, o Lico, nosso ouvinte em Aurelino Leal, Renatinho.
Ok, olha que bacana, galera de Aurelino Leal na sintonia da melhor da região, hein? Obrigado pelo cartinho, obrigado aí por fazer da Gabi a sua trilha sonora. Tem ouvintes também aniversariando e estão ligados com a gente. Deixa eu mandar um alusão para o Eldis Ferreira, o José Léo Magno Santos, a Lucineia Santos, também a Taíne Oliveira, o Rodrigo Marques, a Marta Costa, a Maria José Bispo, enfim, a todos vocês que não estão nas nossas redes sociais, sintam-se abraçados com todo carinho pela turma da Gabi, hein?
Gabriela Esportiva,
um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Então vamos lá para os grandes destaques de hoje. Liverpool vence de virada e segue vivo na briga pelo título. Encerrada há pouco, Sport 2, Cruzeiro 1. Presidente do Barcelona estuda renovar contrato de Dani Alves por mais 6 meses, hein? Corinthians exclui verde de bandeira LGBTQIA+. Olha aí, ó. Igor Vinícius iguala a sequência invicta de Miller no São Paulo. Tem mais informações pintando no nosso Gabriela Esportiva. Olha, evento de boxe com Anderson Silva e Floyd Mayweather é marcado para sábado, dia 21, hein? Tem mais informações? Flamengo e Universidade Católica. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre os desfalques, escalas e arbitragem. Presidente da Juazeirense acusa o Vitória de aliciamento em procura por Nildo Petrolina. Tem mais informações chegando, e dessa vez da seleção brasileira. Zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino, é convocado para a seleção brasileira. E se você pensa que as informações param por aí, não, tem muito mais. O Botafogo da Paraíba tem 6 desfalques para enfrentar o Vitória, hein? Bahia se reapresenta e inicia a preparação para o jogo contra Ponte Preta. E só para te lembrar, Trelles sofre pequena lesão no adutor da coxa e não enfrenta o Botafogo da Paraíba. Esses são os destaques do nosso Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Nosso presidente campeão José Maria de Almeida, presta bem atenção para essa notícia, hein? O atacante Santiago Trelles é ausência do Vitória para a partida contra o Botafogo da Paraíba. O jogador sofreu uma pequena lesão no adutor da coxa e acabou vetado pelo departamento médico, hein? O confronto entre Vitória e Botafogo acontece amanhã às 20h30 no Barradão, válido pela sexta rodada da Série C. O Vitória já está com problemas de gols no ataque e ainda perde o seu atacante, Zé.
É, o principal atacante, pelo menos do nome, né, da referência, né? Quer dizer, a situação do Vitória é uma situação muito complicada, Renato, porque o time não consegue, né, imprimir uma sequência de resultados positivos disputando esse campeonato brasileiro da terceira divisão, o campeonato brasileiro da Série C. Então é um Vitória muito intranquilo nessa competição, com um elenco muito equivocado, né, fazendo uma campanha muito ruim. Ali, passeando na parte de baixo da tabela do Brasileirão, da terceira divisão.
Pois é, e nessa situação, como você falou hoje, Zé Maria, que seria o principal atacante, mas o Vitória vem com problemas no seu ataque na marcação de gols. Hoje faria falta o Trelles ou normalmente o Vitória não está sentindo tanta falta dele em campo?
Olha, nenhum dos atacantes até então tem dado resultado, né, no time do Vitória. O Dinei é um outro atacante também experiente demais, mas com pouco rendimento, né? O Trelles também não engatou ainda uma sequência diferente. É um jogador que tem uma história muito bonita no Vitória, mas nesta volta para disputar um campeonato brasileiro da terceira divisão, ele está muito distante daquela passagem vitoriosa, sendo um dos importantes atletas ofensivos do time rubro-negro.
Ok, e o Botafogo da Paraíba, Zé, terá 6 desfalques para enfrentar o Vitória amanhã, hein? O Belo não poderá contar com o goleiro Luiz Carlos, com os laterais Alessandro Bonurré, com os meias Diego Gomes e esquerdinha aí com o volante Ratinho. Lembrando que o Belo ocupa atualmente a 9ª colocação da Série C com 9 pontos conquistados em 5 jogos. A partida contra o Vitória, que é o 17º, começa às 21h30. E, de repente, é uma situação muito delicada para o Vitória, que já disputa a Série C e está na zona de rebaixamento para a Série D, Zé.
É verdade, porque não consegue, né, engatar resultados positivos. É um Vitória com um empate e uma única vitória, né, nesses jogos, 5 jogos já realizados. Enfim, é um Vitória que precisa desesperadamente de um resultado positivo diante do Botafogo, né, que tem um ponto a mais que o próprio Vitória. Eu diria que esse duelo de amanhã, jogando no Barradão, como mando de campo, seria uma oportunidade única para o Vitória vencer esse jogo, Renato, e de repente se tranquilizar, sair dessa incômoda situação entre os 4 piores clubes, né, do Campeonato Brasileiro da terceira divisão do nosso futebol.
Agora são 6h21.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Olha aí, Zé Maria, o Bahia perdeu o posto de líder da Série B após a derrota no jogo contra o Vasco no último domingo em São Januário, pela 7ª rodada da competição. Apesar do revés, o zagueiro Didi acredita que o grupo tricolor não irá se abalar com o resultado e está focado em trazer bons resultados para não sair da zona dos quatro classificados elite do futebol nacional. Lembrando que a recuperação para a Série B passa pelo Ponte Preta na próxima sexta-feira na Arena Fonte Nova. Que bom que o Bahia vai poder jogar em casa, porque a Ponte Preta jogando em sua casa é osso duro de roer também, né, Zé?
É verdade, jogando em Campinas, a Ponte endurece seus jogos, né? E um outro detalhe também interessante, pelo menos isso tem sido muito visto nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Bahia, quando joga na Arena Fonte Nova, ele consegue imprimir, né, como mandante do jogo, um ritmo muito diferente de quando a equipe se apresenta em jogos desse campeonato como visitante. Então é o Bahia que precisa de um resultado positivo, já amargura nesse início de campeonato da Série B, duas derrotas, né? Perdeu para o Ituano, perdeu também para o time do Vasco da Gama, teve muitas oportunidades de gols no jogo que aconteceu no domingo em São Januário, mas a finalização passou longe, né, daquele conceito mais regular, e por isso que o Bahia joga pressionado diante da Ponte Preta, necessitando vencer para continuar inserido ali na parte de cima da tabela desse Brasileirão da segunda divisão.
Beleza, e a gente não para de trazer informações. Vamos falar agora da seleção brasileira, hein?
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora são 6 horas e 23 minutinhos. Olha, Zé Maria, o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado hoje para representar a seleção brasileira nos amistosos de junho. A equipe, comandada por Tite, entra em campo nos dias 2 e 6 de junho contra a Coreia do Sul, Japão, em Seul e Tóquio, respectivamente. A justificativa dada pelo departamento médico da seleção foi o fato de que os zagueiros convocados até o momento, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães, jogam na Europa e que estão em fim de temporada. Consequentemente, eles estão mais desgastados. E a gente gostaria, de repente, de ver a oportunidade nesses últimos jogos aí da seleção brasileira, que desse oportunidade a outros jogadores também do Brasil, não é isso, Zé?
É muito distante, né, dessa realidade. Por exemplo, a gente não vê a oportunidade, né, surgir para o Hulk, que é o atacante do Atlético Mineiro e principal atacante nesse momento do futebol, do futebol aqui, do futebol nacional. Também não percebemos, né, a oportunidade para o Veiga, né, o Rafael Veiga, né, meio atacante do time do Palmeiras, mas o Léo Ortiz não deixa de ser uma boa novidade, esse jovem zagueiro do time do Bragantino. Serão dois amistosos que vão acontecer com Coreia, com o Japão. A gente não acredita que sejam adversários para a gente inserir como uma preparação de uma seleção brasileira para uma pré-temporada, por exemplo, já visando uma Copa do Mundo que acontece no final do ano. Mas, enfim, é o que o Brasil conseguiu, porque nem o amistoso com a seleção da Argentina se segurou, né? Teremos Coreia, dia 2 de junho, lá em Seul, jogo às 8 da manhã. E teremos também, no dia 6 de junho, Japão, entendeu? Esse jogo no Japão vai acontecer no horário das 7h20 da manhã, entendeu? São os dois amistosos para as datas FIFA do mês de junho, do selecionado brasileiro, Renatinho.
Ok, e não tem aquela de preguiça. Chega pra cá, porque as informações do nosso Gabriela Esportiva não param de chegar, hein?
O Gabriela Esportiva traz pra você o que acontece perto da gente.
Agora são 6 horas e 26 minutinhos, o que acontece perto da gente. Olha aí, ó. O presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, soltou o verbo contra a diretoria do Vitória. Ele acusa o clube de aliciamento ao procurar o meia Nildo Petrolina, que tem vínculo com o Cancão de Fogo até novembro deste ano, hein? O Vitória, de maneira errada, tem mantido contato com o nosso jogador há pelo menos 15 dias. Mas eu soube que há 8 dias. Eu disse para o jogador que não abriria nenhum tipo de discussão antes da conclusão da Juazeirense na Copa do Brasil diante do Palmeiras. Após o término da partida, o jogador me procurou e informou que o Vitória fez um novo contato. Falei que não tem problema, mas o Vitória tem que procurar, pois aqui tem comando. Não somos um time de liga suburbana, somos uma diretoria que estamos abertos para qualquer tipo de discussão, inclusive com os times da Bahia. E fez certo, né, Zé?
Fez certo, né? O desespero já bate, né, na porta do Vitória. É um time desarrumado, né? Um time que não consegue realizar um futebol com intensidade, disputando um campeonato da terceira divisão. E, de repente, já parte, né, para uma ação que a gente percebe aí sem muita ética, porque o jogador é um jogador ainda vinculado, preso, né, à equipe da Juazeirense. O contato deveria ter sido com a direção do time da Juazeirense. Agora, imagina a cabeça desse jogador, Renatinho. Naturalmente, se conversou, já sabe a proposta do time do Vitória, né? Então é um jogador que praticamente ele perdeu o foco, né, com relação à equipe da Juazeirense, que agora tem como disputa apenas o Campeonato Brasileiro, a Série D do futebol da quarta divisão. Então são comportamentos, né, diferentes, né, nesses momentos do futebol da Bahia, de uma decadência técnica, com Bahia disputando a Série D do nosso futebol e o Vitória, né, disputando um campeonato brasileiro da terceira divisão e nesse início de competição muito complicado, passeando ali na zona do rebaixamento ao caminho da quarta divisão do nosso futebol.
Ok, vamos que vamos! 6h28, esse é o nosso comentarista José Maria de Almeida, o presidente campeão. Vai comigo juntinho até as 7 da noite no nosso Gabriela Esportiva. Tá ligando o rádio agora? Muito obrigado pela carona que nos dá com a Gabi ao seu lado, hein?
Bola dentro.
Olha, Zé Maria, pra mim tá sendo um bola dentro a administração do Edinaldo Rodrigues, que em poucos dias aí na CBF tá tentando dar uma nova cara, tá tentando melhorar, tá se virando, tá tirando a CBF do marasmo. Porque o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para definir a venda de alguns bens da entidade, entre elas um avião e um helicóptero. Olha, em entrevista ao Bahia Notícias, o dirigente revelou que considera desnecessárias as duas aeronaves, até porque tem um gasto de 1 milhão mensal, né? A ideia dele é vender e utilizar essa verba para melhorar centros de treinamentos, iluminação, estádios, gramados, estruturas em geral. Lembrando que a CBF não necessita de helicópteros e nem de avião. E somente com essas vendas de aeronaves, a CBF espera receber 50 milhões. Se realmente esse dinheiro for investido no que ele promete e está tentando fazer uma administração séria, já é um passo muito grande, hein, Zé?
É verdade, né? Quando ele assumiu a CBF, né, a entidade, havia pouco tempo, que tinha um jatinho e tinha adquirido um outro jatinho também. Quer dizer, são dois jatos, né, mais um helicóptero, enfim, coisas da própria Confederação Brasileira de Futebol. E essas atitudes, esse tipo de comportamento na presidência da CBF sinaliza um novo tempo, né, Renato? Isso é muito importante, que a gente possa ter uma entidade com um foco diferente, com uma gestão diferente. O Edinaldo tem tudo para marcar, para inserir a sua gestão como uma gestão de forma muito positiva à frente da Confederação Brasileira de Futebol.
Ok, olha só, gente, são 6h31. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com muito mais informações no seu rádio, hein?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Gabriela FM.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Agora são 6 horas e 39 minutinhos. Estamos de volta com mais Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça. No oferecimento de Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, a mais completa para você. InforLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 e Ilhéus. Olha aí, minha galerinha, presta bem atenção, hein? Vamos dar um giro agora no esporte internacional, juntinho com o meu presidente, campeão José Maria de Almeida, pra gente trazer mais informações pra você, viu?
Gabriela Esportiva.
Olha aí, Zé, o Liverpool venceu o Southampton de virada e se mantém vivo na briga pelo título inglês, hein? É isso mesmo. Há 11 dias da final da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool buscou de virada na 37ª rodada do Campeonato Inglês hoje e se manteve vivo na briga por mais um título nacional da temporada. Já venceu a Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. Fora de casa, com o time recheado de reservas, Fabinho, Van Dijk e Salah estão no departamento médico e Alexandre, Arnold e Mané foram poupados até no banco. Os Reds bateram o Southampton por 2-1 com gols de Minamino e Matip. Olha aí, digamos que é uma preparação para a grande partida, claro, claro. Deixar descansando mesmo aí o Salah, o Fabinho e o Van Dijk. Claro que fez bem. Se fosse no Brasil, tinha muita gente chiando aí, porque não pode poupar titular, hein, Zé?
É o interessante que a gente percebe que mesmo com um time alternativo, né, o Liverpool mantém, né, aquela intensidade alta, né? É um futebol realmente muito diferente no futebol inglês. E brilhando muito, né? Isso é que é interessante, porque está rodando, está dando oportunidade e está mantendo aquele nível alto, sempre brigando pelas principais competições do futebol europeu.
Ok, e ainda falando do futebol europeu, a gente dá um pulinho aqui para falar do Barça. Olha, o Barça estuda renovar o contrato de Dani Alves por mais 6 anos, ou melhor, 6 meses.
6 meses,
isso.
Né?
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que estuda a possibilidade de renovar o contrato do lateral direito Daniel Alves. O atual vínculo do brasileiro, de 39 anos, é apenas até o final da temporada. O dirigente reiterou o desejo do jogador de estar bem para ter chances de ir à Copa do Mundo em novembro. Você renovaria com o grande Dani Alves por mais 6 meses e você o levaria para a Copa, Zé?
Rapaz, essa responsabilidade aí é do Tite, né? Agora, vejo com essa renovação com um aspecto interessante. Porque se o treinador da seleção brasileira insiste, né, em estar convocando o Daniel Alves, né, se o Barcelona não renovar o seu contrato, o Daniel não teria como ser convocado para uma Copa do Mundo, né? Para disputar uma Copa do Mundo. Não existe jogador sem clube disputando um campeonato mundial. Então, essa renovação aí, por mais um período curto, seria o definitivo para que o Daniel Alves pudesse disputar a Copa do Mundo do Catar e encerrar a sua carreira de forma brilhante lá no time do Barcelona. Apesar da idade, ele não tem decepcionado, né? Agora, nessa posição também, a gente não percebeu uma qualidade diferente. A gente olha, a gente fica observando, Renatinho, esse campeonato brasileiro, e são posições muito carentes. A lateral direita tem sido uma posição com um grau de dificuldade na maioria dos clubes, né? O Flamengo, por exemplo, tem mais de um lateral, né? Utiliza o Isla, utiliza o Mateuzinho também, mas a gente ainda percebe que a gente está longe da gente dizer aquele é um jogador que assumiu a posição, que tem condições, né, de brigar nessa posição na lateral direita. Então, eu diria que nessa posição do Daniel, isso acaba o ajudando de forma indireta, porque é uma posição muito carente. Se fosse na lateral esquerda, eu não teria dúvida nenhuma. ele jamais chegaria à Copa do Mundo do Catar, mesmo porque, muito embora não venha recebendo ainda garantias de que será um dos laterais esquerdos do Mundial do Catar, mas o Guilherme Arana é, sem dúvida nenhuma, um jogador diferente. Eu diria que nessa posição é o principal lateral esquerdo em atividade no futebol profissional do Brasil.
Ok, e a gente não para de trazer informações no nosso Gabriela Esportiva, hein?
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
E o Flamengo continua um turbilhão, Zé Maria. Cada dia que passa, em quase um mês depois do seu último jogo no Maracanã, o Flamengo volta ao estádio pressionadíssimo para a partida contra a Universidade Católica pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores. E, curiosamente, em situação confortável, já que o empate classifica as oitavas de final. A bola rola às 21h30. E isso aí, em situação confortável, pode ser só na questão de pontuação para Libertadores, porque o clima na Gávea continua pegando fogo, é a torcida fazendo pressão para a demissão do Paulo Souza, e por outro lado, muitos comentaristas esportivos achando que se o Paulo Souza cair, tinha que cair também diretores de futebol, DM do Flamengo, o Jorge Jesus vem aqui, solta a bomba e vai embora, deixou tudo queimando mais fogo ainda. E no meu entender, Zé, eu acho meio difícil para aqueles que torcem pelo JJ com essa diretoria, depois de tudo que aconteceu na vinda apenas aqui do JJ, ele ser contratado com essa diretoria para o Flamengo. Você acha o quê, Zé?
Rapaz, eu acho que a tarefa do Paulo Souza é uma tarefa dificílima, né? Porque é uma equipe com muitos jogadores ainda entregues ao departamento médico, né? O Flamengo, por exemplo, para esse jogo, né, diante da Universidade Católica no Maracanã, a gente percebe, né, um Flamengo que tinha no início da semana, né, ou no final de semana, 7 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores que estão lesionados ou em processo de recuperação, mas a gente, essa conta, na véspera do jogo, no dia do jogo, já aumentou para mais um. Agora são 8, com a contusão também do Davi Luiz. Então, Davi Luiz está fora do jogo de hoje, Santos e Diego Alves, 2 dos principais goleiros do time do Flamengo, também estão fora, o Felipe Luiz machucado, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheus França, Vitinho, todos eles lesionados. Quer dizer, é um time, entendeu? E para esse duelo de hoje tem o goleiro Hugo e mais 2 goleiros, entendeu? É que seria o quê? Eu poderia dizer que seria o goleiro, o 4º goleiro e o 5º goleiro, quando a gente fala de nomes até então desconhecidos, né? Da grande torcida do Flamengo, como os goleiros Matheus Cunha e Bruno. Então, o Hugo deve ser titular, mais uma vez, no jogo do Flamengo diante da Universidade Católica. E um Flamengo, como você bem colocou, um empate já classifica o Flamengo. Se vier uma vitória, muito melhor ainda, porque o Flamengo lidera esse grupo H da Copa Libertadores da América, está na primeira posição, tem 10 pontos. O segundo é o Talheres, né, com 7 pontos. Universidade Católica, o adversário de hoje, é o 3º com 4. E o Sport Cristal é o último classificado desse grupo H da Conmebol Libertadores, com apenas um pontinho ganho até então nesta competição. Eu diria que o jogo desta noite, né, do Flamengo, é um jogo em que o Flamengo, mais uma vez, vai ter que se reinventar. Por exemplo, vai utilizar 2 atacantes no jogo de hoje. Gabigol, entendeu? E Bruno Henrique. Restaria no banco de reservas apenas mais 2 atacantes, né? É porque ele poderia contar no banco de reservas, ele poderia contar com o Marinho, ele poderia contar também com o Pedro, né? Que é atacante também reserva do time do Flamengo. E o menino, né? O mais novo deles, o Lázaro, né? Que seria uma opção também ofensiva. Mas é um Flamengo muito questionado, né? É um Flamengo que é um turbilhão, É, a crise, o fogo não apaga, né, no time rubro-negro. É, além da vitória, querem um futebol convincente. E a gente vem sinalizando já há algum tempo que é um Flamengo muito distante, né, daquela realidade de time brigando por título do Campeonato Brasileiro, mas muito tranquilo nessa situação da Conmebol Libertadores, porque depende apenas de um empate, né? Estamos falando de quê? De uma rodada de antecedência dessa Conmebol da primeira fase, da Conmebol Libertadores. Não tenho dúvida, para mim o Flamengo tem tudo para passar, para seguir em frente e continuar liderando esse grupo H da Libertadores da América.
Ok, e vamos de mais informações.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
E ainda seguindo aí nesse clima de Libertadores, o Palmeiras também vai a campo hoje. O Palmeiras que é líder, praticamente classificado aí, vai enfrentar o Emelec no Allianz Parque. Melhor dizendo, hein? Amanhã às 18 horas. Agora, a situação que está acontecendo aqui no Palmeiras é o seguinte. O Jorge, jogador do Palmeiras, lateral esquerdo, sofreu ameaças e teve o carro danificado nas proximidades da Academia de Futebol, centro de treinamentos do clube, na manhã de hoje. O caso foi informado pelo próprio Palmeiras, que condenou o episódio em nota assinada pela presidente Leila Pereira. Segundo o clube, Jorge foi abordado por dois homens, sofreu agressões verbais e teve o vidro do carro quebrado, hein? A diretoria do Palmeiras diz que tomará medidas para que os responsáveis pelo ataque sejam identificados. No comunicado, o clube afirma que os agressores não representam a torcida palmeirense. A Mancha Alviverde, principal organizada do Verdão, também se pronunciou em comunicado e afirmou que não compactua com o ocorrido. Que loucura essa situação aí do Jorge, hein?
É um lateral de um time que faz a melhor campanha dentre os 32 clubes brigando na Libertadores, né? Porque é um Palmeiras com 12 pontos, né? 4 vitórias seguidas. Pode conquistar essa noite a sua 5ª vitória nesta Conmebol Libertadores com 12 pontos. O segundo, Emelec, o adversário de hoje, tem 5, com diferenças de 7 pontos, e a gente percebe ainda esse clima pesado no time do Palmeiras. Dentro de campo, ou melhor, na área técnica do time do Verdão, a gente entende, né, que o trabalho do Abel Ferreira é muito mais tranquilo em relação ao técnico Paulo Souza, né, do time, também português, do time do Flamengo. Porque o Abel, ele consegue utilizar time reserva, time alternativo, ele vai mexendo, ele vai rodando o elenco do Palmeiras, que é um elenco grande, e os resultados continuam surgindo. É um Palmeiras muito forte nessa Conmebol Libertadores, né? E um trabalho muito tranquilo do treinador português que vai se consolidando, né? Principalmente aí brigando pelo tricampeonato, que seria o ineditismo, né, de uma competição continental como a Conmebol Libertadores. Então, se vencer, vai chegar a 15 pontos, ninguém tem essa pontuação do time do Palmeiras. É o único clube muito forte, muito diferente, que jogou 4 vezes, venceu todos os 4, e mais importante do que isso, né, tem um saldo de gols, né, muito forte nesse início de campeonato de Copa de Libertadores, né, de Conmebol Libertadores. Então, Palmeiras e muito favorito para construir mais um resultado positivo jogando diante da sua torcida, né? Jogando diante da sua torcida. Deixa eu ver aqui, Palmeiras jogando diante da sua torcida nesta quarta-feira, né? O jogo é na quarta-feira diante do Emelec. Amanhã, portanto, Palmeiras e Emelec, mas um time do Palmeiras, Renato, realiza a melhor campanha de todos, não é só os clubes brasileiros, não, de todos os clubes que disputam nesse momento, essa competição continental.
Ok, agora são 6h55. Faltam 5 minutinhos para as 7 na Gabi.
Gabriela Esportiva.
Olha, Zé, vamos falar de Sul-Americana, hein? E o Internacional tem um jogo decisivo hoje pela Sul-Americana. A partida contra o Independiente de Medellín, daqui a pouquinho, às 19h15, no Beira-Rio, pode encaminhar a classificação às oitavas de final. Uma vitória aliada a um tropeço do Guaidenan leva o Colorado à liderança do Globo. Titular da equipe, Mano Menezes, Bustos reconhece que é um jogo chave para as pretensões do time no torneio. O objetivo é repetir a boa atuação nos primeiros 45 minutos contra o Corinthians, para voltar a vencer após 4 empates consecutivos, hein, Zé?
E é um grupo complicado, né? Talvez o grupo mais complicado dessa Copa Sul-Americana, né? Porque o líder tem 6, o Internacional o segundo com 6, o terceiro colocado tem 4, o quarto colocado também tem 4, quer dizer, todo mundo está vivo, né, nessa rodada de número 5, faltando ainda uma única rodada para o encerramento dessa fase dessa Copa Sul-Americana. Então, o Inter, jogando no estádio Beira-Rio, diante do Independiente de Medellín, tem tudo, né, para avançar na competição. É vencer o seu jogo, é o mandante do jogo. Joga dentro de casa, né? E precisa da construção dessa vitória. Nessa Copa Sul-Americana, a gente percebe, né, que os clubes, a melhor pontuação de todos os clubes brasileiros, né, quem faz bonito na Sul-Americana é o Ceará, né? Mesmo a pontuação do Palmeiras, que tem posição única na Libertadores. O Ceará tem 12 pontos, né? É o primeiro, o segundo tem 9, o terceiro e o quarto tem apenas um pontinho. É o time cearense quem realiza uma Copa Sul-Americana inesquecível nessa temporada. Temos também o São Paulo fazendo muito bonito no grupo D. São Paulo é o líder com 10 pontos, né? O Everton é o segundo com 5. O Iacucho, né, o terceiro com 4 e o Jorge Wilstermann, o adversário do São Paulo, entendeu? E vai jogos desta semana pela Copa Sul-Americana, entendeu? Tem apenas 2 pontinhos. O Santos está num grupo muito complicado também, porque tem 7 pontos na segunda posição, não pode vacilar nesta quinta rodada, porque precisa de um resultado positivo, precisa vencer União La Calera. Eu diria esse jogo Santos e União La Calera, que acontece amanhã, amanhã às 21h30, é um jogo que vale a liderança do grupo C da Copa Sul-Americana. E um outro clube brasileiro também, situação muito complicada, porque precisa de ter um resultado positivo. Está no grupo H, eu estou falando do Fluminense do Rio, né? O Fluminense é o terceiro com 7 pontos, né? O Júnior é o segundo com 7. E o União Santa Fé, adversário do Fluminense amanhã, é o primeiro do Grupo H com 8 pontos, né? Então, esse jogo acontece na quinta-feira, às 19h15. O Fluminense joga fora de casa com o líder do grupo, União de Santa Fé. É pensar em vencer, se quiser ter aspirações e seguir em frente nessa Copa Sul-Americana. Enfim, a gente está aí fazendo uma síntese desses que são os clubes brasileiros disputando essa competição da Copa Sul-Americana, Renato.
Ok, vamos que vamos, simbora!
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Olha, Zé, Boca Juniors e Corinthians entram em campo daqui a pouquinho também, às 21h30, no estádio La Bombonera, na Argentina, em confronto válido pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. Assim como no Brasileirão, o Timão se mantém na liderança de seu grupo da Libertadores. Em 4 partidas, somou 7 pontos, com 2 vitórias em casa e um empate e uma derrota como visitante. Encerra a fase de grupos na Neoquímica Arena contra os Red Bull na próxima semana. O Boca Juniors vem logo abaixo do Timão com 6 pontos em 4 partidas. foram 3 jogos como visitante e 1 vitória e 2 derrotas. Em casa, venceu Always Ready e agora tem a sequência de 2 partidas na Bomboneira, Zé.
Jogo desta noite, né? Eu pensei até que eu ia passar no esquecimento desse duelo de Corinthians, de Boca Juniors e Corinthians, mas enfim, eu diria que é um jogo mais importante da vida do time do Corinthians, porque é um time que dentro de casa ele consegue realizar uma competição, uma Libertadores com intensidade. Fora de casa é um Corinthians ainda muito complicado, ainda não venceu como visitante e vai enfrentar uma pedreira, né? O time do Boca Juniors, que disputa, né? Tem tradição, né? Tem camisa nesta competição, e o time do Boca está ali na segunda posição. Se vencer, assume a liderança e coloca o Corinthians na segunda posição. Então, até um empate estaria de bom tamanho, mas enfim, vamos acreditar e torcer pela primeira vitória do time do Corinthians jogando como visitante nesta Conmebol Libertadores diante do Boca. Jogo desta noite, jogo programado aí para 21h30. Aliás, nesta terça-feira, os 3 clubes brasileiros que vão estar em ação é o Bragantino enfrentando o Estudiantes, né, duelo das 19h15, e às 21h30, os 2 confrontos muito importantes, né? O primeiro na Argentina, né, o Boca Juniors enfrentando o Corinthians. O segundo aqui no Maracanã é com o Flamengo lutando diante da Universidade Católica. São os jogos mais interessantes desta quinta rodada da Conmebol Libertadores.
Ok, Zé. Então, por aqui, a gente vai finalizando também mais uma super edição do Gabriela Esportiva por hoje, nesta, digamos, noite mais que gostosa. Um pouquinho de frio para muita gente aqui na terra da Gabriela, né, Zé?
Mudança de clima, né?
Verdade.
É mudança de clima, mas é isso mesmo, né? Um abraço, Renato. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé, nosso presidente campeão. Amanhã, Gabriela Esportiva, com ele, Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.